dentro da política.
Oi, Angélica, boa tarde.
Boa tarde, Carla, boa tarde também aos nossos ouvintes.
Angélica, o Ministério Público da Paraíba prestou conta do acompanhamento do cumprimento do termo de ajustamento de conduta, aquele que foi assinado pela Prefeitura para o reordenamento da orla aqui de João Pessoa.
Isso, esse TAC, a gente lembra, né? Ele foi assinado em julho. E aí faz um tempo que a gente vem acompanhando o trabalho da Prefeitura, né, tomando algumas medidas que são decorrentes dele. A gente deu aqui, por exemplo, aqueles editais que foram lançados, né, para cadastramento de ambulantes na orla, ambulantes na praia, na areia da praia, ambulantes comerciantes que vendem pacotes de passeios aquáticos, por exemplo, né, como aqueles passeios náuticos de catamarã, os bugueiros, para o pessoal que aluga cadeiras de sol, né, guarda-sol, e cadeiras e a mesinha também. Houve já o lançamento de alguns editais, então a Prefeitura tem tido algumas medidas, né, adotando e respeitando o termo de ajustamento de conduta. E faz um tempo que a gente procura a promotora, doutora Cláudia Cabral, que foi quem pressionou a Prefeitura para assinar esse TAC, querendo que ela fizesse essa avalizada, né, no que de fato está sendo feito e o andamento que foi dado a tudo isso. E aí hoje ela esteve com a gente aqui no estúdio da CBN para fazer o parecer dela, né, ela que deu um prazo agora de 10 dias para a Prefeitura listar aí o que tem sido feito, o que falta, e apresentar o andamento das outras questões que ainda não foram resolvidas pela Prefeitura. Porque tem muita coisa, né? A gente lembra que eram mais de 50 itens, era bastante detalhezinho que a Prefeitura tinha que consertar, né, para transformar a orla de Cabo Branco e Tambaú em algo agradável, não só para os moradores da cidade, mas também para os turistas. E aí uma dessas questões é relacionada exatamente aos ambulantes, e ela deu a sua análise, né, em relação a isso. Vamos ouvir a Cláudia Cabral sobre os ambulantes.
Aqueles que foram levantados, que trabalham com isso, no local devido e devidamente acompanhado pelo município. Vigilância sanitária, a fiscalização da SEDURB, da SEMAN, com o termo de autorização. O que está sendo previsto é, nós estamos tirando eles da informalidade, estamos legalizando. Eles terão uma identificação para que qualquer pessoa saiba que ele está devidamente inscrito, que o produto que ele vende é fiscalizado. Nós estamos evitando que falsos ambulantes usem de artifícios para vender tipos de produtos proibidos. E estamos protegendo os verdadeiros ambulantes.
Tá aí, muito difícil, né, Carla? Porque você cadastrar um ambulante, exigir uma série de regras de identidade visual, para um início pode até a prefeitura cumprir, até para se fazer cumprir o TAC, mas na vida real, no dia a dia, é algo muito difícil, inclusive, de controlar. Mas eles estão aí nesse afã, né, de querer organizar e estabelecer essas regras. Há um problema também muito grande, o Ministério Público também está em cima da Prefeitura, que é em relação ao aluguel de brinquedos, né, aqueles elétricos e de tração humana, aqueles pedaizinhos que é um problema na vida de quem quer passear na orla da capital, porque eles são espaçosos, né? Eles ocupam mesmo, a gente passeia com risco, com medo, e aí há essa... No TAC tem o disciplinamento disso, né? Estabelecer que eles não podem ficar mais ocupando a calçadinha mesmo para fazer o comércio, né, o aluguel, e aí a CEMOB está aí com esse papel de tem que entregar um relatório das fiscalizações diárias que precisam ser feitas. E aí há essa pressão do Ministério Público em relação a isso. A promotora também solicitou o projeto da prática de esportes. A gente lembra que ela apresentou essa ideia, né, de que permitir o uso para práticas esportivas, né, em locais reservados, desde que ofereça aulas para alunos da rede pública. E aí, nesses 10 dias, a Prefeitura também vai ter que explicar aí em que pé está, em que processo o quanto avançou, né, nesse detalhe do TAC, se já está em andamento esse projeto, né, de fornecer aulas gratuitas para os alunos da rede pública municipal de ensino. Tem que especificar quais gestores responsáveis, dias, horários, enfim, dar o planejamento, né, de como será cumprido essa determinação que está no TAC. E também ela cobrou o plano de atendimento às pessoas em situação de rua, com estratégias de acolhimento, localização de famílias, trabalho de assistência social e psicológica. E aí também é um grande problema, até porque é uma questão econômica e social, tem esse debate que se faz de arrancar as pessoas, né, do meio da rua, elas estão ali em situação de vulnerabilidade porque não tem para onde ir, mas ao mesmo tempo degradam o meio ambiente, né, porque não tem casa, não tem banheiro, faz as necessidades ali na orla mesmo, na praia. Então há essa discussão social que se trava e ela fala que compreende essas dificuldades, mas espera que o poder público, no caso a prefeitura, encontre uma solução e apresente um plano para ela, né? Então ela dá esse prazo também, dentro desse prazo, para que a prefeitura está ainda no tempo de apresentar essa questão. E aí tem outro gargalo que também foi alvo de muito questionamento recentemente, teve protesto, manifestação na orla, que é a questão da festa, do som, dos ambientes musicais. Há vários artistas preocupados, né, com a dificuldade de se manterem, porque muitos exercem a profissão ali na praia, nos bares da praia, principalmente de Cabo Branco e Tambaú, porque é o lugar de principal circulação de turistas que visitam João Pessoa. E aí esse embate que se travou com o TAC, a Prefeitura, o Ministério Público e os artistas, ela disse que vai manter sim a fiscalização. Haverá as exceções, como por exemplo o Réveillon da capital, que inclusive o prefeito Cícero Lucena hoje lançou, né, toda
a programação
das festividades de Natal e Réveillon. Haverá festa no busto de Tamandaré, e aí ela falou que nesse caso terá exceção. Vamos ouvir.
Estava previsto no TAC as festas de fim de ano, como é um período sazonal, um período de receber turistas e a população, festa. Então está liberado, eles vão poder, vai ter os shows, a festa, até as 5 horas da manhã. Terão os espaços destinados às barraquinhas de ambulantes num local certo, padronizados, identificados, fiscalizados. Então, será uma festa organizada e reordenada no Projeto Orla.
Tá aí, o fato é que para a festa da prefeitura está tudo assegurado, até para atrair o turista, né? O prefeito anunciou hoje, inclusive, que janeiro inteiro terá festa na praia, né? Naquele projeto bacaníssimo, que eu adorei a ideia de trazer forró para o turista, até porque a gente está tendo um turista que vem de outros estados, até de outros países, não é mais aquele turista interiorano, né? Como por muito tempo foi o perfil do turista daqui de João Pessoa. Então é bacana porque vai vender nosso forrozinho para o mundo. Mas a promotora, voltando aqui para o trabalho da promotoria, a promotora Cláudia Cabral, no arré do pé, né, dos termos que foram acertados ali naquele TAC lá em junho, está em cima da prefeitura, disse que o projeto tem avançado. Um nó que ela terá que enfrentar, e a prefeitura principalmente, será em relação à concessão das barracas, né, porque como tudo correu muito solto por muito tempo, há várias construções, inclusive de alvenaria, né, em vários quiosques ali que deveriam ter um padrão único do início ao fim, várias estão totalmente fora do padrão. E aí ela está nesse processo também de acompanhar as concessões de barracas. Até Laerte Cerqueira deu uma apertada, porque lá no início, quando começou esse debate, ela até falou que algumas barracas eram ocupadas, a concessão era dada a pessoas que nem moravam aqui, né? Moravam no exterior e ficavam ali recebendo, alugando aquele lugar e recebendo dividendos daquilo. E aí não cabe, né? A concessão é para usufruir, para exercer aquela atividade ali, e dentro do padrão exigido no projeto arquitetônico da Orla. Então, ela também falou sobre isso, está em cima, para que a prefeitura encerre esse processo de consulta, ver quem é, para fazer os editais, e que a próxima etapa provavelmente será de adequação desses quiosques, né, para que todos estejam padronizados, bonitos, como deveria ser desde o início, mas que tudo correu solto e acabou perdendo a identidade visual. E aí tem de tudo ali, né? Tem, a gente passeia pela orla e pela parte de areia, percebe a diferença e como é feio, né? Esgotos correndo para o mar, tem de tudo. Então, é algo que parece rude, né? Muito radical em alguns pontos, né, do TAC, mas são medidas que precisam ser tomadas até para a gente preservar o nosso pacote turístico, nosso equipamento turístico principal, que é a praia de João Pessoa.
Vou mudar de assunto, mas não de fonte. Seguimos Isso. com a promotora de justiça, porque ela também comentou sobre uma ação na justiça para a derrubada de um prédio que está sendo construído no Bessa, alvo de muita polêmica.
Muita polêmica. Vários ouvintes aqui na época, em fevereiro, começou esse questionamento com um prédio residencial que está sendo construído no Jardim Oceania, ali na Praia do Bessa, que construiu uma espécie de muro, né? Um paredão já na areia. E aí isso tudo foi alvo de muito questionamento. O Ministério Público foi acionado, tanto o Ministério Público do Estado quanto o Ministério Público Federal, até porque é a área federal da Marinha, sobre possíveis irregularidades nessa obra. E aí, no andamento das investigações, houve o pedido de demolição desse muro, né, como passou a ser chamado, porque é um destacamento do prédio, né, em direção à areia da praia. Houve o pedido de demolição e o entendimento da promotora Cláudia Cabral, é que houve uma resistência da empresa, da Delta Engenharia, que está construindo o edifício Avoante, em não derrubar esse trecho. E aí, por conta disso, ela disse que na semana passada foi dada entrada uma ação judicial e também está tomando procedimentos no âmbito administrativo, porque tem um inquérito ainda em andamento. Vamos ouvir um trecho da entrevista, né, que ela concedeu, falando sobre essa questão do Avoante, porque eu sei que é moído e que muita gente ficou indignada quando esse prédio começou a ser construído aqui na Praia do Bessa.
Nós recomendamos a demolição. Houve uma resistência por parte da empresa. Em razão disso, eu, Ministério Público Estadual, à frente da 43ª, em conjunto com o Ministério Público Federal, Dr. Renan, nós ingressamos semana passada com a ação civil pública pedindo a demolição. Na esfera de tramitação do inquérito civil do Ministério Público, da promotoria da 43ª, oficiei um município, a CEPLAN, para que fizesse o embargo do prédio, da construção do prédio, porque se nós estamos discutindo a demolição de um muro, como é que um prédio vai continuar subindo? E a segurança disso? Porque se sair uma decisão para demolição, aquilo implica diretamente numa construção.
Tá aí, então o entendimento dela é que, ok, pode até derrubar o muro, mas o prédio inteiro tá com a sua integridade questionada, porque a própria empresa, na época, dizia que para tirar o muro ia comprometer a estrutura, não tinha como tirar. Então, ela meio que fala que tem que tirar o prédio inteiro. Então, entrou na justiça pedindo para embargar, pediu administrativamente a CEPLAN para embargar e moveu essa ação na justiça para impedir, né, a continuidade das obras, porque entende que uma série de irregularidades foi tomada desde a sua construção, apesar das licenças ambientais que eles conseguiram, né, para iniciar. E ela também questiona o gabarito, né, que é a altura do prédio, porque a gente tem uma legislação na Constituição, inclusive, essa previsão de limite de altura para edificações na orla da Paraíba inteira. E, segundo ela, no seu entendimento, a obra está fora do padrão, está acima do que seria permitido na Constituição. Mas, claro, a gente foi ouvir a empresa, né, a Delta Engenharia, que é a empresa responsável pela construção do prédio Avoante. A Delta disse que em nenhum momento foi resistente ao diálogo e à composição de solução, né, junto ao Ministério Público do Estado e o Ministério Público Federal, como afirmou a promotora Cláudia Cabral em sua fala. E disse que a prova disso é que foi protocolado junto à SUDEMA, né, que é o órgão estadual responsável pelo meio ambiente, uma solicitação de autorização ambiental para que fosse feita a adequação nas extremidades da contenção, ou seja, eles pretendem tirar o muro, fazer uma adequação na obra para continuá-la, né? E para isso pediu essa licença ambiental para fazer essa adequação nas extremidades da contenção. E com relação à escadaria, foi provado tecnicamente que a mesma faz parte do projeto aprovado pela SUDEMA e da impossibilidade de sua retirada, ou seja, estão aí questionando que seria necessário tirar a escadaria, que faz parte da obra, alegando que ela está dentro do que já tinha sido autorizado pela SUDEMA anteriormente. E até o momento não recebemos essa autorização por parte do órgão, estão aguardando a licença da SUDEMA. Com relação à afirmação da promotora que a construção do prédio seria suspensa, cabe afirmar que se trata de obra totalmente legalizada. E no tocante à altura do prédio, que foi questionado por ela que estaria fora das regras, inclusive da Constituição do Estado, a equipe da Secretaria Municipal de Planejamento já esteve no local atestando a legalidade da construção. E aí a nota Delta também afirma que até o momento não tomou conhecimento dessa ação, até porque foi movida na semana passada, provavelmente, de fato, a empresa não foi citada ainda, né, para se posicionar nos autos da ação. E que continua à disposição para dirimir qualquer dúvida, como sempre estiveram, reafirmando que a execução da contenção em referência foi executada somente após a aprovação dos órgãos licenciadores. Fato é que o Ministério Público tem se amparado em legislações também, né, a própria Constituição em relação ao gabarito e as regras ambientais de que não pode invadir a área de uso comum. Há uma preocupação, inclusive, com segurança, né? Eu lembro que a promotora já falou do risco de aquilo ser usado até como esconderijo, né, para possíveis assaltos em ambientes, em horários mais hostis, de pouca circulação. Então, é um problema que a gente vai acompanhar agora nas barras da justiça, né? Já que foi movida essa ação judicial.
Você falando e eu aqui pensando, matemática não é subjetividade, né? A matemática é assim, se pode ter até 3 metros de altura, tô dizendo números loucos, mas se uma coisa pode ter até 3 metros de altura, não dá para uma pessoa dizer que tem e a outra dizer que não ultrapassou, que não tem. Né? É uma questão de medida e aplicação do que está escrito em lei, do que está previsto em lei. Então, esse diz que me diz que um diz que está dentro da lei, o outro diz que está fora da lei... É um empurra-empurra, a situação não está bonita.
Não está. E aí, por isso que eu disse que agora vai para a justiça, né? Porque a Delta vai apresentar essas licenças que teriam sido concedidas, esse aval que tem que ter sido formal, né? Tem que estar documentado que realmente a SEMAN, a CEPLAN, todo mundo passou por lá e disse que estava tudo ok. Então, tem que estar documentado disso. E, ao mesmo tempo, o Ministério Público também tem a sua documentação para comprovar que tem irregularidades. Fato é que é uma obra extremamente polêmica, questionável, que a população se incomoda, exceto quem está comprando o imóvel lá, porque, né, vai ter uma descida exclusiva para o mar, mas é algo que não pode tolerar, porque na medida em que se aprova uma obra como essa, dá um salve-conduto para outras virão.
Outras virão.
Então, não pode o oba-oba, né? Tem que ter regra, limite, principalmente para áreas comuns, né? Lugares que, espaços que tem que ser público.
Imagina a confusão que vai ser se descobrirem que as licenças foram dadas, mas foram dadas erradamente. Olha
que
a confusão.
Já é questionado pelo Ministério Público nesse
Olha
sentido.
A confusão.
Então, é algo que também...
Acompanhemos.
Acompanharemos.
Porque praia é um lugar, um espaço público, não é? E eu me lembro do susto das pessoas. A gente ouvia muitos depoimentos, as pessoas dizendo, tava andando na praia, bati num paredão. Esquisito, né?
Virou
um paredão de concreto
com algo sério,
praia.
Com algo sério.
Com algo sério, muito grave. Angélica, o governador João Azevedo aproveitou o feriado para publicar um decreto que entrega à iniciativa privada uma série de equipamentos e serviços que são de responsabilidade do Estado.
Eu cheguei só com polêmica hoje,
Total.
Né?
Total.
Orla.
Tá encrenqueira você
o
hoje.
O muro do Bessa, mas eu tô de boas, eu só tô narrando para os nossos ouvintes, aí cada um faz suas reflexões. A novidade foi publicada ontem, o governador aproveitou inclusive o feriado, né, para publicar no Diário Oficial esse decreto, e aí traz uma lista de vários bens e serviços que são executados pelo governo que ele pretende entregar à iniciativa privada, né, através de concessão chamada PPP, né, Parceria Público-Privada. E há sempre uma preocupação com isso, porque muita gente acha que é privatização. Não é privatização, mas não deixa de ser tirar o time da responsabilidade de executar aquele serviço do equipamento que é público. Então, na listagem está equipamentos abertos, né, a iniciativa privada. Tem os estádios, o Almedão aqui em João Pessoa e o Amigão em Campina Grande. Tem o centro de convenções. Há também a previsão de concessão de sistemas de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos. Esse, claro, é um também... Vira e mexe é alvo de questionamento do governador. A gente lembra na eleição passada, né, era o assunto, era a privatização da Cagepa. Nesse caso, há a previsão, sim, de concessão de alguns serviços da Cagepa para iniciativa privada. A gente tem também a concessão administrativa para a construção de um complexo penitenciário modelo autossustentável com capacidade para abrigar 3.200 custodiados. É algo também que há muito questionamento, porque quando você pensa no centro de convenções, né, você pensa num estádio, é algo que traz uma rentabilidade financeira, né? O empresário explora comercialmente, faz uma reforma, melhorias, assim como acontece, por exemplo, com a concessão dos aeroportos. A gente consegue pensar uma rentabilidade econômica nisso, né, porque há uma exploração comercial. O estádio Almegão, Almedão, que tem jogos, centro de convenções também. Agora, no complexo penitenciário, é algo que fica um incógnito. Eu não consigo, de fato, alcançar como a iniciativa privada poderia se interessar em construir um presídio e encontrar um modelo que tenha sustentabilidade econômica, uma viabilidade econômica, mas está no pacote de concessões feitas pelo governador João Azevedo, né, na lista de possibilidades abertas pelo governador João Azevedo. Há também gestão de parques naturais, aí no decreto não especifica que parques seriam esses, mas há essa possibilidade, e de modernização do Porto de Cabedelo, que é vinculado ao Porto Organizado, né, a concessão de vários equipamentos dentro do porto. A ideia é viabilizar a operação com navios de grande porte, melhorar a logística, ampliar a competitividade, enfim, dar uma melhorada no porto também, está dentro desse pacote. E do segundo decreto do governador João Azevedo, esses projetos de PPP em estudo e ações foram aprovadas no plano estadual de PPP e são delineados no âmbito de eixos temáticos estabelecidos pelo governo, né, tudo feito após consultar as secretarias de Estado e outros órgãos, com vista a ampliar e modernizar o equipamento e serviços de infraestrutura aqui da Paraíba. Enfim, é um arrodeio para dizer que o governo está querendo transformar isso em iniciativa privada. É um primeiro passo, isso não quer dizer que já vai se concretizar imediatamente, e é algo que a gente vai monitorar para, inclusive, cobrar que haja uma explicação sobre a viabilidade econômica disso, né, do governo deixar de gerenciar isso diretamente e transferir isso para a iniciativa privada. No caso dos aeroportos, imaginava-se, por exemplo, que haveria uma melhoria considerável, e quem usufrui dos aeroportos percebe que não houve tanta melhora assim, né, na concessão à iniciativa privada. Então, é preciso que isso seja feito com muita transparência para a gente entender se de fato vale a pena mesmo, se só é uma transferência de responsabilidade.
Tem um ouvinte nosso que está comentando esse assunto, é o Edinaldo. Ele diz o seguinte: a Socicam fez o quê na rodoviária de João Pessoa? Nada. Continuam imundos os banheiros, rodoviária velha, sucateada, e o governo não faz nada para cobrar.
É difícil.
Que melhoria teve a rodoviária? Nenhuma, diz ele aqui.
E a gente vê que há uma política disso, né? O governo Lula, recentemente, também, ao lançar as mudanças, o novo PAC lançou essa possibilidade de concessão de rodovias, né? Inclusive aqui na Paraíba, BR-230, 101. E também todo mundo acendeu a orelhinha, né? Com a preocupação de que, como assim? Vai conceder, provavelmente vai criar pedágio, a gente vai ter que pagar pedágio para ir para o interior da Paraíba, para ir para Recife, para ir para Natal. Então, é algo que sempre que surge essa possibilidade de concessão, a gente sabe que vai recair no nosso bolso. E há essa preocupação com isso.
4:01. Vamos para o intervalo? Fica mais um pouquinho, Angélica, que ainda tem um assunto aqui na pauta.
Tem mais.
Depois do intervalo, e quem sabe do repórter CBN, a gente volta para terminar a pauta.
Tudo
certo. Vamos lá, 4:01. repórter CBN direto. Então, invertemos a ordem, o intervalo vem depois. 4:07. Boa tarde para você que está chegando agora. Boa tarde e muito obrigada para você que está lá desde bem antes conosco, acompanhando as notícias locais, depois de um feriado que rachou a semana no meio. E aí a gente volta ao trabalho, mas amanhã já é sexta. Então, que vida bela, que mundo maravilhoso. Estamos todos assim aqui. Aqui nesta bancada hoje. Seguindo com os nossos assuntos, registrar a participação dos ouvintes. Carlos Vieira está por aqui, o Áquila de Araújo, que perguntou sobre os remédios, os suplementos que a mãe dele precisa tomar e que retira na prefeitura, na Secretaria Especial em Cruz das Armas, e ele está sem conseguir retirar todos que precisa, né? Que são necessários. Então, às vezes falta um, às vezes falta outro, e a gente está em contato com a prefeitura para saber o que é que está acontecendo. Ainda não tenho a resposta, tá, Áquila? Mas assim que tiver, mando para você. O Eduardo Macedo também por aqui, o Wagner Garcia está dizendo que está muito quente. Vamos tomar muita água. É, vamos tomar muita água. Hidratação é importantíssimo. O Regi está por aqui. Boa tarde, Carla e toda a equipe do CBN Cotidiano. Aqui no Cajueiro está todo mundo ligado na CBN. Hoje, amanhã e sempre. Pense numa rádio arretada. Pense no ouvinte arretado?
Chiquérrimo.
Os nossos são. Um abraço, amigo. Muito obrigada pelo carinho e pela audiência. Baiano de Tibiri está dizendo: infelizmente, isso reflete na falta de confiança de justiça brasileira, onde a população não acredita que a justiça será feita e acaba deixando de fazer o BO. Tema da nossa reportagem lá no comecinho do programa sobre a incompatibilidade de dados entre boletins de ocorrência registrados e pessoas que declaram que foram vítimas de algum tipo de violência. Então, tem sempre mais pessoas se declarando aí vítimas de violência do que o número de boletins de ocorrência registrados. E a gente estava trazendo aqui, comentando como é importante para a segurança pública ter esses registros, né? Porque aí ela vai poder mapear os locais, o tipo de crime mais cometido em determinadas regiões, uma série de estudos que podem ser feitos para pensar em políticas públicas contra a violência e pela segurança. Então, é preciso fazer. Roberto Lima está por aqui também. Boa tarde, já estou aqui na escuta, como sempre. Dê um abraço no amigo chefe Aurélio. Pode deixar. Passarei o seu recado para ele, mandarei o seu abraço. Soares, hashtag tamo junto. Obrigada, Soares. Abraço para você. Quem está junto também é a Angélica Nunes, que está por aqui comigo. E agora vai falar sobre a suspensão de contratos ilegais. Pois é, o prefeito de Patos vai ter que suspender esses contratos ilegais. Ilegais por quê? Feitos através de MEIs, algo que tem sido combatido pelo TCE, inclusive, né?
Isso, eu trouxe esse assunto mais pelo fato didático mesmo, porque nossos ouvintes, nós como cidadãos, também temos que meio que ser fiscal, né, desse tipo de comportamento que tem sido praticado por várias prefeituras. O Tribunal de Contas recentemente fez um relatório, o conselheiro Nomino Diniz esteve aqui e falou disso também, do jeitinho brasileiro que alguns gestores estão dando, né, para descumprir a lei de responsabilidade fiscal. Então, não apenas contratando comissionados e prestadores de serviço, que esses são computados para efeito da lei, para estourar, né, o limite de gasto com o pessoal, mas há outros jeitos que estão sendo feitos para contratar pessoas para a prefeitura. E aí um deles é o MEI, né, aquele microempreendedor individual. E a Prefeitura de Patos fez um contrato que passa de 6 milhões de reais, 6,61 milhões de reais, para a contratação desses MEIs. Dentro desse pacote de contratados, tem uma série de cargos e funções que deveriam serem realizadas através de concurso público, tá? Serviço de guardadores de imóveis, coletores de resíduos, que é o famoso gari, né? Motoristas, digitadores, mecânicos, podadores. A prefeitura, inclusive, dentro desse contrato já pagou quase 3 milhões de reais, ou seja, metade do que foi estabelecido no contrato já foi pago pela prefeitura à empresa que está fazendo esse intercâmbio aí de contratação dos MEIs para a prefeitura. Então, hoje, a primeira Câmara do TCE deu prazo de 120 dias para que o prefeito de Patos, Nabô Vanderlei, regularize a situação, tanto ele quanto a secretária municipal de Educação, Adriana Carneiro de Azevedo. o entendimento do TCE é que esse modelo é legal e é ilegal e irregular para essas contratações, né? O jeito certo deveria ser o concurso público ou através de uma contratação simplificada, que aí entraria no bolo da LRF, que é o que eles não querem. É, claro, eu conversei com a prefeitura, eles enviaram a nota negando a irregularidade, disse que isso foi feito de forma de forma legal, né? Que diz que não existe contratação para serviços permanentes, somente para políticas públicas temporárias municipais. E, segundo a prefeitura, também a contratação mediante MEI se deu em obediência de leis municipais que fomentam microempreendedorismo na cidade. Ou seja, existe uma lei que protege esse tipo de contratação, então agora vai caber aos órgãos de controle questionar a lei, né? Porque se ela fere o princípio da moralidade está permitindo contratações irregulares, essa lei tem que ser questionada na justiça. E também destaque que 4 processos anteriores visando o mesmo tipo de contratação já foram julgados regulares pelo Tribunal de Contas e o município fará o recurso cabível com vistas a declarar a regularidade desse processo também.